Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos desligar os celulares. Perdão das ofensas, capítulo 10. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-me-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque dos maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, escutai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para seres indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos, se só vos tivessem feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que, tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não pensei senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite dizendo: não tem nada contra meu próximo. Simeão Bordeaux, 1863.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia, né? Graças a Deus. Alegria, né? Chegar aqui. Espero o dia todo para chegar à nossa reunião. Hoje temos poucas pessoas, mas é que não é a mesma, não abandona ninguém, né? Graças a Deus estão todos aqui. E também os desencarnados que vieram para o tratamento, né? Então estão aqui também. Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos para a gente se concentrar melhor. Vamos dar uma respirada profunda, deixando os pensamentos lá fora, os problemas, nos ligando aqui neste ambiente maravilhoso, sereno, de paz, de harmonia. onde possamos já receber tudo de bom que viemos buscar. Peço, Jesus, com a tua luz aqui presente, distribuído em cada coração, em cada cabeça, harmonizando também este ambiente espiritual, que possa fortalecer a barreira magnética desta casa, amparando todos os trabalhadores, zelando por cada um, pelos seus familiares, zelando pelo ambiente espiritual da casa, e cada um de nós aqui presentes, recebendo também do alto a inspiração de sermos melhores, a inspiração de querermos ter a coragem de nos melhorarmos. E muito obrigado, Mestre Jesus, por estarmos vivos, por estarmos vivos e sendo direcionados nessa caminhada. Que possamos buscar em Ti, Senhor, os Teus exemplos e que possamos também dar conta, Senhor, de praticá-los. Nos abençoe, Senhor, abençoe esta noite, abençoe a palestrante, que ela possa ser bem intuída, e nós também, Mestre Jesus, que possamos estar alertas e aprender as lições dessa noite. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a nossa palestrante é a primeira vez que está vindo, nossa convidada, ela recebeu o convite. Então, é um prazer tê-la aqui conosco, tá? Seja bem-vinda. E ela trouxe o tema da palestra. Eu vou entregar para vocês a alma após a morte. Ela escreve livros, é uma pessoa bem dinâmica na doutrina. Eu esqueci o nome do centro que você é.
Irmão Estevam.
Irmão Estevam. Bom dia, que alguém tiver a oportunidade de ir lá, né? Conhecer o Irmão Estevam. Escutar a palestra dela, mas em outros centros também.
É mais fácil ouvir palestra em mim fora do irmão assim.
Marcela Bela, por favor. E eu vou deixar também para você sentar aqui com o pessoal. Né? Então, a palavra é sua, seja bem-vinda. Aí a gente te dá o sinalzinho na hora que estiver perto.
Tá, ok. Boa noite.
Boa noite.
Olha, eu achei esse lugar tão acolhedor. Vocês nem imaginam.
Que bom.
Me senti tão bem ali atravessando a porta.
Que bom.
Muito bom. Me vocês pediram para escolher um tema, e considerando que amanhã é finados, eu achei um tema interessante, alma após a morte. Porque é uma experiência que a gente tem, mesmo muitos espíritas de. Desde nascidos, muitas vezes não consegue lidar com essa separação, né? E ainda ficam se questionando como é que é, e como é que eu devo fazer, como é que eu devo lidar com isso. Então, não é um problema pensar assim, faz parte do nosso caminho, que ainda somos muito frágeis, né? Por mais que a gente leia, por mais que a gente conheça, mas alguns aspectos da doutrina que ainda nos pegam nas nossas fragilidades. Inclusive, a gente tem conhecimento assim, de muitas pessoas que chegam no centro espírita, aí buscando às vezes os fenômenos, né? Que é uma coisa que atrai muito. E depois quando começa a ler o Evangelho, na realidade o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que a reavivação do Evangelho do Cristo, de uma forma mais esclarecida, uma forma mais esclarecida no sentido do Evangelho não ser, mas nos ajuda a compreender algumas passagens como essa que foi lida. Na segunda-feira vou falar sobre um tema também tão difícil, mas foi bom estudar, porque eu aprendi um pouco mais. Então, o Evangelho é muito importante nas nossas vidas e é o centro de todas as nossas questões na evolução espiritual. Eu queria começar com um poemazinho. Quer dizer, começar? Não, eu já comecei, né? Um poema que tem um pouco dessa relação entre os dois mundos. De uma forma diferente, eu acho, do que vocês estão acostumados, mas é lúdico. Eu queria que vocês prestassem atenção. Ele não está nesse folheto, porque senão eu teria que fazer dois folhetos, né? Mas vocês podem encontrar, eu deixo para vocês acompanharem isso. Vocês podem encontrar no site, é só abrir o site e colocar buscar esse título que vocês vão encontrar, se quiserem ler de novo, tá bom? Ouve. Sonhar e despertar. Encontrei seus passos marcados no chão, enquanto caminhava em busca dos sonhos. Minha mente divagava e meus olhos se perdiam à minha volta, pois não sabia se seguia ou se ficava a cismar por ali mesmo. Olhei as marcas de seus pés e pensei, por onde você seguiu? Pois as marcas terminavam ali, simplesmente assim, nada mais. Meus olhos incluíam você, mas no meu caminhar só vejo o que deixou para trás. Percebo que devo seguir em frente, deixando as marcas de seus pés, como um passado que não posso levar comigo. Só lembranças e saudades. Preciso seguir em frente, meus pés pisam firmes no chão. Encontro forças e coragem, determinação e confiança. Eis que olho para o céu e vejo uma nuvem quase transparente. E logo percebo um ser que se alinha e sobressai suave e lentamente. Percebo seus traços e identifico você. Você não se foi, só está à minha frente. Conquistou novos níveis, não precisa mais se firmar no chão. Seus passos são mais leves, verdadeiro flutuar. Para acompanhar você, não devo mais olhar para o chão. Devo olhar para o alto, pois só assim poderei perceber sua presença. Sinto seu olhar cheio de amor a envolver-me docemente. Posso perceber você até de olhos fechados, pois não preciso mais desses olhos. A visão que importa não está em meu corpo. É a minha alma que de agora em diante sente, vê, olha e acolhe o que há de mais verdadeiro. O meu espírito é o verdadeiro eu. E esse eu é que de agora em diante vai em busca de si mesmo e de você. Procuro elevar-me. Só já estou sentindo a leveza do meu corpo, percebendo a suavidade dos meus passos. Não sinto mais o chão a meus pés, sinto o ar se movimentando ao meu redor, como a elevar-me ao seu encontro. Espere por mim, confie em mim, vou me encontrar com você em breve. E não mais será em sonho, será verdade. Espere-me e seguiremos juntos, buscando outros sonhos, novos sonhos, pois assento sempre a se renovarem nesse processo de evolução. Despertei. Será que sonhei ou vivenciei uma experiência tão vívida? Não importa. Foi lindo perceber que aqui ou mais além estaremos juntos, realizando sonhos e renovando nosso amor. É uma reflexão que a gente às vezes pensa que se afastou, que não vai ver mais, vai sentir falta, né? E só estamos em planos diferentes, mas podemos nos contactar pelo sentimento. É importante que a gente perceba isso, porque dessa forma a gente vai sentir essa separação de uma forma amorosa, tranquila. Então vamos começar a palestra. Né? Ou já começamos? A alma após a morte está numa questão do Livro dos Espíritos, 149. Que sucede à alma no instante da morte? Resposta. Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos de onde se apartara momentaneamente. 150, seguindo a questão. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Aqui já tem uma abertura interessante, que é: voltamos ao mundo dos espíritos, voltamos espíritos, a ser espíritos. Na realidade, nós somos espíritos. A gente costuma falar assim, o meu espírito, na realidade, a gente deveria falar o meu corpo, não é? Porque espíritos somos nós, todos. A diferença entre espírito e alma é uma questão só de praticidade ou facilidade de entendimento. Então, no Espiritismo, nós falamos que somos alma quando encarnados. Nada mais é. Alma nada mais é do que espírito que somos e um corpo. Então, por isso, essa distinção. Já é importante que a gente faça a distinção para compreendermos em que situação estamos. Somos alma ou somos espíritos? Não há diferença nenhuma, é só uma forma didática para a gente compreender essa questão. Então, somos espíritos. E como espíritos, nós temos uma experiência à frente. Vamos conversar, vamos começar antes de encarnarmos. Então, somos espíritos que estamos nos preparando para vivenciar uma experiência no corpo. Então, há todo um preparo. Como é que é a nossa vida como espíritos, aí no caso, já usando o termo, na situação nossa sem o corpo físico? Nós estamos num plano sutil, vivenciando aprendizados, buscando caminhos, buscando compreender o que nos ocorre, muitas vezes tendo contato com o que nos aconteceu em outras encarnações, outras vezes não, vai depender do nosso nível evolutivo. Então, essa experiência que nós temos no plano sutil. E o que, que nós temos de percepção nesse plano sutil? Vai depender, como disse também no Evangelho, na leitura, vai depender daquilo que fomos ou como nós nos comportamos diante dos ensinamentos do Mestre. Nós sabemos, estudando o Espiritismo, que todas as leis divinas estão onde? Na nossa consciência. Nós temos conosco todas as leis que o Pai traçou para todos nós. Então, esse contato com essas leis muitas vezes não nos é percebido conscientemente. Esse contato não é percebido por quê? Porque muitas vezes nós ainda não estamos fazendo esse contato íntimo com Deus suficientemente para perceber. Mas no fundo, nós sabemos se estamos agindo corretamente ou não. No fundo, a gente sabe. A nossa consciência, essas leis que estão na nossa consciência, a gente fala assim, a consciência está pesando, a consciência está me dizendo. São essas leis divinas que estão na nossa consciência que estão nos dizendo se estamos agindo corretamente ou não. Então, no plano sutil, nós também temos, porque lá somos espíritos, continuamos sendo a mesma pessoa, não a mesma personagem na carne, mas o mesmo ser que esteve ter várias vidas, em várias experiências na carne e em planos sutis. O espírito é o mesmo. Então, essas leis divinas nos acompanham durante toda a nossa existência. Então, nesse plano sutil, nós temos essa percepção. Será, como diz o poema, com amargor ou com docilidade, dependendo da forma como nós nos conduzimos na encarnação anterior. Então, a nossa vida no plano sutil é um reflexo daquilo que já fomos, que fizemos, que pensamos, que sentimos. Porque, na realidade, o que nos influencia como espíritos não é só o que falamos. Não é só o que escrevemos. Todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos estão ali registrando ponto a ponto no nosso perispírito. É a nossa memória. A nossa memória material, porque o perispírito é material. Só que não é visível para uma infinidade de pessoas. Só em casos especialíssimos que alguns médiuns, algumas pessoas que têm essa sensibilidade, podem perceber. Então, nós temos registrado no nosso perispírito tudo, tudo o que fazemos, sentimos, pensamos. Tudo. Então, nosso perispírito é essa memória de tudo que fazemos, sentimos e pensamos. E ali, então, gravados, nós levamos para outras existências essa memória. Por quê? Porque esse perispírito também nos acompanha. Nos acompanha enquanto encarnados. Qual a diferença? Aí está fora desse texto, mas... Qual a diferença, por exemplo, entre um perispírito de alguém que está ainda muito grosseiro nas suas atitudes e um que já tenha um conhecimento maior? É a sensibilidade que ele já conseguiu adquirir, a fluidez que ele já conseguiu adquirir com esse seu desenvolvimento. Então, nós podemos ter em nós, nesse perispírito, que esse perispírito também, uma outra coisa interessante, é ele é formado materialmente de tudo que está naquele planeta onde nós vamos reencarnar. É a matéria que é absorvida para que nós possamos ter uma vida nesse local. Porque se nós tivermos um espírito muito sutilizado, um exemplo, e tivermos que reencarnar como missão num planeta ou num local muito ainda grosseiro, nós precisamos de absorver energia desse local para podermos sobreviver a ele. Deu para entender? Para pensar? Então, e se ao contrário? Se é um espírito ainda precisando de muita luz, ele está ainda em muita dificuldade, com muito sofrimento, ele não consegue reencarnar num planeta mais sutil, porque não há compatibilidade energética. O perispírito dele não vai ter a matéria necessária, sutil, suficiente para poder ele reencarnar. Então é mais ou menos uma panorâmica do que somos nós no plano sutil, como espíritos. Alguma pergunta que alguém quer? Não? Podemos seguir em frente? Com certeza? Então vamos lá. Então, diante dessa panorâmica, vamos começar a pensar no plano encarnado. Como é que nós somos? Porque se o texto ou o tema é a vida após a morte, nós vivemos em dois planos, né? Alternando. Então, é interessante para entendermos o após a morte, o que, que acontece o antes da morte. Para a gente perceber como é que é o nosso caminhar para alcançarmos uma condição melhor no após a morte. A morte aqui, no caso, a morte só da perda do corpo físico. Porque às vezes ele faz a morte como se nós morrêssemos, mas nós não morremos. Somos espíritos eternos. Mas perdemos este corpo. É só uma forma que o ser humano usa para dizer, olha, eu morri, quer dizer, eu perdi esse corpo, né? Mas nós, na realidade, não morremos porque somos eternos. Como é que seria, então, que devemos pensar nesse nosso viver? Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, né? Adquirimos várias habilidades, etc. E nesse caminhar, nós passamos por várias experiências que podem ser dolorosas ou suaves, doces, né? Podemos ter conhecimentos, conhecer pessoas, ter relações afáveis e ter relações dolorosas, é a nossa experiência. E nisso nós vamos caminhando. E qual é o nosso, nosso ciclo? É o envelhecer. Isso não tem jeito, né? Nós vamos envelhecendo. O que, que acontece muitas vezes? Não gostamos muito do envelhecer. Muitas pessoas têm dificuldade com envelhecer. Às vezes as pessoas têm que permanecer com uns 30, e eu fico pensando eu com 65, né? Então, a gente tem dificuldade com envelhecer, que acha que a gente vai perder a condição, vai... E nós precisamos de olhar de uma forma diferente para essas mudanças. Aí eu tenho uma frase aqui que eu coloco, que eu acho interessante, assim, nós temos só duas opções. Ou nós envelhecemos, ou vamos antes. Não é verdade? Se a gente não quer envelhecer, a gente está assumindo a possibilidade de morrer jovem. Porque se a gente quer viver, temos que encarar a realidade do envelhecimento do corpo. E o que é envelhecimento do corpo? É começar a surgir fragilidades no nosso corpo. Nosso corpo vai se modificando. Então a gente já não caminha tão bem quanto caminhava, não fazia tanto exercício, com tanta saúde, vigor, né? Tanta vontade e beleza da vida. A gente começa a ficar mais frágil, andando mais devagar, né? E falando mais devagar, porque tem que pensar muito antes de falar, a gente fica menos afoito, né? Quando a gente é jovem, a gente fica assim doido para poder expressar um sentimento. E a gente vai ficando mais envelhecido, toma mais cuidado com as palavras. Né? E aí a gente não sabe bem como é que o outro vai acolher as palavras. A gente fica cheio de dedos, como se diz, né? Cheio de preocupações. Mas quando a gente é jovem, a vida está assim se despertando, então a gente tem toda aquela energia. E a gente vai envelhecer, vai perder essa energia. E é fato. Mas a gente vai ficando mais sábio, não tem uma frase assim, né? Eu não estou ficando mais velho, estou ficando mais sábio. Né? Mas é uma sabedoria, porque a gente começa a refletir mais, começa a aprender mais sobre a vida. Eu gosto muito, se eu for repetitiva, como ela me ouve em outro lugar, pode ser que eu esteja repetindo, entendeu? Então, quem já ouviu a história, me perdoe, né? Mas eu acho lindo uma expressão. Um DVD que eu assisti chama Janela da Alma. Recomendo. É um DVD que fala, são entrevistas com pessoas que têm dificuldade visual. Ou perderam totalmente ou parcialmente. Então, é uma entrevista de como é que eles veem a vida, recebem a vida com essa dificuldade, com essa deficiência. Deficiência, eu acho que não é a palavra politicamente correta hoje, né? Mas com essa percepção menor ou reduzida visualmente. Então, há uma declaração de um deles lá que eu achei muito bom, que é assim: nós vemos o mundo não só com os olhos, mas vemos o mundo com os sentimentos, com as memórias, com as percepções fora da visão, e a cada conhecimento que a gente adquire, a cada percepção nova que nos surge, que nos são oferecidas, nós agregamos um conhecimento a mais e começamos a enxergar as mesmas coisas de forma diferente. Então, se eu vejo uma árvore que está todo dia à minha frente, aí você acha que já conhece essa árvore. Aí, se você perceber essa árvore de um olhar diferente, você já sabe que aquela árvore pode dar frutos. Você vai procurar olhar para a árvore para ver se ela tem frutos. Aí você sabe que tem um fruto, já quer saber qual é o fruto que é. Aí depois, se é comestível, se não é. É um exemplo simples, mas que isso ocorre com a vida. Então, se nós nos abrirmos para essa beleza de conhecer o que nos cerca e de passar a olhar aquilo que nos cerca com novos olhares, a vida será mais bela a cada momento. Porque a cada momento você vai encontrar uma beleza a mais naquilo que você tem. E eu até fiz assistindo esse DVD, eu fiz uma analogia ao conhecimento, por exemplo, do Evangelho. Nós lemos o Evangelho. A gente pode ter lido o Evangelho todo, até o final. Quando você resolve ler de novo, você vai perceber coisas que você não percebeu antes. Poxa, mas eu não prestei atenção nessa passagem, eu não vi, eu não percebi essa passagem da outra vez. Não é. O detalhe é que, enquanto você leu daquela vez e quando você leu da outra vez, vários conhecimentos foram agregados a você. Várias coisas aconteceram com você a ponto de você ter novos olhares sobre a mesma informação de antes. E é importante isso na vida, porque desperta em nós prazer todo o tempo de estarmos vivos. Sem te ficar só, eu conheço isso e não vou mais olhar para a vida como algo que me encanta ou algo que pode me trazer uma informação nova, uma beleza nova, a nossa vida vai ser sem graça, vai ser cinza. Precisamos de dar cor à vida. E dar cor à vida é encontrar prazer a cada momento, a beleza em cada momento. Estar bem a cada momento com tudo que nos cerca. Precisamos de buscar essa beleza. Porque essa beleza é que vai dar energia para que a gente tenha prazer, alegria de viver. Outra coisa importante, autoconhecimento. A doutrina nos fala muito sobre o autoconhecimento. Fala muito sobre a reforma íntima, não é isso? A nossa palavra de autoconhecimento resulta na reforma íntima, né? E o que, que é o autoconhecimento? Bom, se você pegar o sentido da palavra, é conhecer a si mesmo. É conhecer-se. Esse é o autoconhecimento. Mas para que, que serve isso? Aí você pode dizer, bom, quem que eu sou? Normalmente a resposta que a gente dá para quem que eu sou é, meu nome é Elda. Aí de vez em quando eu dou palestra. Né? De vez em quando eu pinto. Sim, isso sou eu ou isso é o que eu faço? Elda, não, eu sou espírito. Elda é uma personalidade que o meu espírito assumiu nesta vida para ter a sua experiência, seus aprendizados, etc. Não, então, quem eu sou? Bom, dentro desse doutrina sabemos, somos espírito. E aí? Como é o meu comportamento perante a vida? Qual é o meu perfil? Até eu uso essa expressão, meu perfil. O que a gente fala, gente, agora quem vai fazer currículo tem que fazer perfil, né? Tem que dizer o que fez, o que não fez, e quais são as habilidades, né? Mas é aqui o perfil no sentido do Evangelho. Eu absorvi o Evangelho na minha vida? Como é que eu estou em relação a isso? Será que eu conheço o suficiente, não vou falar tudo, porque não sabemos tudo, mas o suficiente para que sigamos essa caminhada de uma forma lúcida, interessante, baseada nos evangelhos do Mestre Jesus? Será que eu estou nesse caminhar? Ou eu ainda estou longe disso? Ou o evangelho ainda é só uma leitura que me conta? Eu fico contente, ou já é suficiente para mim ler, ou eu procuro me aprofundar e querer compreender o que, que Jesus quer de mim. Porque faça a gente ler. Então a gente tem lá as bem-aventuranças, né? Temos os mandamentos. Mas será que eu simplesmente sei disso de uma forma intelectualizada? Ou realmente eu abracei isso em minha vida? Como proposta, porque sabemos que estamos longe de cumprir tudo. Mas será que eu assumi isso como proposta de eu realmente buscar isso na minha vida? A cada dia melhorar um pouquinho, a cada dia buscar o que, que eu ainda, em que eu ainda não estou bem, mas que eu posso melhorar, que eu posso buscar essa melhora. Dizia Santo Agostinho, eu já ia falar no presente, mas o presente também vale, porque se ele disse, está lá escrito, né? Que todos os dias ele fazia uma análise, ao deitar, de tudo que ele tinha feito durante aquele dia. Havia coisas boas e havia coisas que ele talvez não gostasse. Daquilo que ele fazia, que ele sentia que era bom, era a proposta de manter esse tipo de... E aquilo que ele percebia que não era tão bom, era a proposta de no dia seguinte não fazer mais. De manhã, acordar com essa proposta. Não é? Será que nós estamos prontos a fazer essa análise conosco? A perceber se realmente nós já temos, pelo menos, noção do que devemos ser? Porque ser aquilo que seria o ideal não é para desanimar, mas ainda estamos longe. Mas isso não quer dizer que a gente já possa conseguir várias coisas, vários avanços. E nesses avanços, vamos nos percebendo melhores. Isso é muito gratificante. É mais um item na beleza da vida. A gente deve procurar mais essa beleza que há dentro de nós. Ao invés de ficarmos chorando ou lamentando de estar próximo à nossa partida. Mas que aquele momento seja o melhor possível. A gente tem que estar preparado para isso. E a consciência tranquila é o melhor preparo que a gente pode ter. Porque se a gente tem a consciência tranquila, nós não temos nenhum problema com a vida. Sabe qual é? Eu, pelo menos, penso assim. Qual é o maior obstáculo que nos aparece com relação a encarar a morte física? Alguém já pensou nisso? Por que que algumas pessoas têm medo da morte? Já pensou?
Já. Hoje, eu penso muito em família, né? Em desencarnar e alguém ficar desamparado, né? Porque
é um
medo, né? É um medo da morte, mas depois que a gente começa a vivenciar o espiritismo, a gente começa a perder, né, aquele medo da morte em relação a outras coisas, aquele medo da obscuridade, né? Uhum. Mas eu ainda tenho aquele medo de quem
que
eu vou deixar desamparado, né? Será que se eu morrer o meu neto vai ter, né? Será que o filho que ainda não tem emprego, né? Então, isso dá um medo, para mim isso me dá um medo.
Eu vou contar para você que também já passei por esse medo. 23 anos atrás eu tive um acidente de carro muito grave. Por isso essas sequelazinhas aí, né? E na hora que eu sabia que se eu me desfalecesse, eu não voltaria mais. Eu fiz uma prece. Não posso deixar meus filhos, que eles ainda não têm condição de viver por conta própria. E é fato isso. Eu não sei se eu teria a mesma atitude hoje. Isso foi há 23 anos atrás, eu já mudei muito, já tive novos olhares, né? Tanto com relação à doutrina, com relação à vida, etc. Não sei. Só passando por experiência igual hoje, passando isso, eu teria a mesma reação. Mas é uma reação natural. Mas eu estou pensando em algo mais do que isso. Muitas vezes temos medo, você falou de obscuridade, mas não sei se seria exatamente isso. Temos medo porque não sabemos que vamos encontrar do outro lado. Esse é um detalhe. E nós, porque nós temos todas as leis na nossa consciência, nós temos medo que sabemos que não devemos. Aí falta o quê? Acho que falta a fé. Falta o conhecimento da essência do Evangelho em nossas vidas. Por quê? Se eu como espírita, ou como tendo essa experiência reencarnacionista, né, e há muitos outros que também são reencarnacionistas, não é só o espiritismo, há alguma diferença essencial, mas, de certa forma, há muitos outros grupos reencarnacionistas. Mas, se eu sei que eu vou viver uma outra vida, que eu vou passar por uma experiência sem o corpo, e vou voltar numa outra com oportunidades maravilhosas de resgatar, de encontrar novos caminhos, de perceber a vida com novos olhares, de aprendizados aqui e aprendizados no plano sutil, e que o meu processo é de evolução. Eu não vou perder esse embalo, essa dinâmica de evolução. Não vou, eu vou estar sempre evoluindo. Sempre. E a nova vida na carne novamente É uma nova experiência, uma nova oportunidade de aprender mais e de crescer mais. E a misericórdia divina é algo assim que nos acalenta profundamente. A gente sabe que todas as nossas experiências que temos em vida, de dificuldades, são para os nossos aprendizados. Eu estava lá na FEB ontem, e o estudo da pessoa estava oferecendo, ela falou ali sobre a fé, que a fé é algo dinâmico, que a gente tem que agregar, é um aprendizado constante, diário. E uma pessoa que estava assistindo, nós temos lá um momento de perguntas e respostas, e aí um rapaz perguntou, mas como é que eu vou saber se eu tenho fé, diante de tantas dificuldades que me aparecem? Aí eu fiz um comentário. As dificuldades vêm, às vezes dolorosas. Passou aquele tempo, você vai descobrir por que ela veio. Aí a sua fé vai ficar mais forte. É esse o processo. Então nós precisamos estar sempre prontos a olhar para as nossas experiências como aprendizado. Há uma frase que eu gosto muito e repito muito. Da próxima vez eu vou fazer uma caderninha assim, não posso repetir tal frase, tá ligado? Que é assim, sofrer é resistir ao aprendizado. Essa frase foi de Confúcio, isso há séculos antes de Jesus. O que, que quer dizer isso? Todas as nossas dificuldades são oportunidades de olharmos as nossas vidas com um olhar novo, todos. E se eu sinto, eu resisto a que essa experiência seja um ensinamento para mim, eu sofro. Eu sofro porque eu não quero aprender, pelo menos não com aquela dor. Mas se a gente passar a olhar as nossas dores, nossas dificuldades, como oportunidades para evoluir, e o nosso caminho é de evolução, nós devemos ser gratos. Por estranho que pareça. Porque estamos tendo a oportunidade de reavaliarmos as nossas vidas, aprendermos mais e reduzir esse tempo até a nossa evolução como espíritos puros. Se olharmos as dificuldades com esse olhar de aprendizado, a dor será menor. Porque não vamos mais sentir como dor, vamos sentir como aprendizado. Vocês podem estar assim, isso não é verdade. Tenho certeza, pelo menos algumas pessoas, mas como isso é verdade? É verdade. E não foi só Confúcio, não foi só Jesus, não foi só esses nossos amigos do plano espiritual que nos oferecem tantos ensinamentos nos livros. É o nosso dia a dia, é assim mesmo. Eduardo Bach, não sei se vocês conhecem, ele que fez os florais de Bach. Num livro, ele nunca escreveu propriamente, só algumas nos estudos, mas pessoas que fizeram a coletânea dos estudos que ele fez, ele fala que a dor é a nossa oportunidade de rever a nossa vida. Você vê que é um ensinamento universal. Não é só do Espiritismo, não é só do Evangelho. É um conhecimento que a espiritualidade nos proporcionou e várias pessoas absorveram esse ensinamento. Em vários estilos de filosofia ou de crença. A dor e a dificuldade, se olharmos para ela, como um olhar de que ela está nos proporcionando um caminho de evolução, você vai ter carinho por ela, mesmo que sinta dor. Mas não vai sofrer. Essa é a grande diferença. Não precisamos sofrer para evoluir. Muitas vezes precisamos da dor para evoluir, para nos acordar. Mas não precisamos de sofrer pela dor. Quanto tempo nós temos? Eu ainda posso devagar mais um pouco.
5 minutos.
Então não vai dar para devagar muito mais, né? Mas eu acho que a essência está aí. Temos a beleza pela vida, temos o prazer de estar aqui, aprendermos a viver da melhor forma que pudermos dentro daquilo que já conseguimos aprender. Sempre com o foco, estamos evoluindo e vamos chegar a ser espíritos puros. Com certeza todos nós. Alguns vão demorar um pouco mais, outros menos, mas todos vamos chegar lá. E tudo que passamos nesta vida, dificuldades ou não, são as oportunidades que Deus nos oferece para aprendermos, evoluirmos e termos melhores oportunidades em outros momentos. É a misericórdia e o amor do Pai por todos nós. Vou terminar com mais um poeminha, se vocês me permitirem. Eu já estou falando que vocês me permitiram, mas eu estou nem pedindo.
Já está fazendo.
Isso! Isso aqui é bom, né? Você dá licença, aí você já faz, né? Mas como é? Eu sei que vocês vão ficar com carinha de mim. É um canto de amor pela vida. E o título é esse, Canto de Amor pela Vida. Canto meu canto de amor pela vida. Sigo por caminhos de voltas, sigo por caminhos de idas. Observo variados sonhos, percebo ruídos de cores intensas, como também sou tocada por suaves matizes. Há momentos de dor, há momentos de risos. Por vezes os risos são de dores, por vezes as dores são sorrisos. Dou voltas pelos contornos da vida, quebro linhas do horizonte e deixo-me cair na imensidão. Chego a lugares inimagináveis para onde só o sonho pode me levar. Sonho com cores e sons, sons de cores e cores de silêncio. Silêncio que repercute em minha alma e me faz cantar. Cantar melodias de amor, por vezes de dor, por vezes de riso. Continuo por caminhos de voltas, sigo por caminhos de idas. Ouço cores, observo sons de intensos momentos ou suaves matizes. Vivo de amor, de dor e de sorrisos. A vida é meu canto de amor. Meu caminho é de amor pela vida. Muita paz para todos. Com Deus.
Nós todos. Muito obrigada. Você, tem aqueles livrinhos que você escrevia?
Eu não ia falar, deixar de falar.
Ela era, né? Muitos livros. Ela mesma escreveu.
Eu não gosto muito de falar, não, mas tudo bem. Eu tenho uns livrinhos pequenos e tenho os grandes. Os grandes, eles são esses textos que eu distribuo nas palestras, eles acabaram formando livros. Que eu vi que as pessoas colecionavam os livros das igrejas deles. Já tem três, vou ver se eu vou ver o quarto agora, como lá. E tem uns livros pequenininhos, são peças assim, poemas, como esses assim. Doei dois. Né? Esse aqui foi para você no ano passado, todo ano para casa. E esse aqui eu lancei já tem uns 3 anos. Esse aqui, estou fazendo o volume 2 dele, que eu vou lançar agora. Todos eles estão para leitura gratuita no meu site. Vocês podem brincar à vontade lá. Nesse folheto tem o endereço, onde tem as palestras, tem os áudios das palestras, esse áudio vai mais tarde para o site também. Então, todas as minhas palestras de 4, 5 anos para cá, os áudios estão publicados. Vocês podem brincar que é tudo de graça. Pode ir lá, navegar, né? Aí eu já combinei, nesse pediu, que eu vou trazer alguns livros para vocês e deixar aí para casa vender, mas é doação.
Tá ótimo, obrigada.
Outro dia eu dou um jeitinho para entregar para vocês. Tá bom?